Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia Facial com Fundamentos de Anatomia Geral, associado a Ralph Joy. Cruz Risolo e identificado pelo sobrenome Risolo. É um manual didático voltado ao estudo integrado da face e dos princípios básicos da anatomia humana, sua proposta central, conforme a apresentação disponível. É evitar que a anatomia facial seja aprendida como um conjunto isolado de nomes e estruturas. O leitor recebe fundamentos de anatomia geral que sustentam a compreensão das regiões faciais. O foco recai sobre aspectos morfo-funcionais, isto é, sobre a relação entre forma, posição, conexões e função de ossos, músculos, vasos, nervos e demais componentes da face. Trata-se, portanto, de uma obra de referência para a formação em áreas nas quais a região facial tem relevância clínica, funcional ou técnica. Em vez de privilegiar abordagens estéticas contemporâneas ou procedimentos específicos, o livro se situa no terreno da anatomia descritiva e funcional. Seu propósito é construir uma base espacial e conceitual sólida para que o estudante possa interpretar movimentos, relações regionais e implicações anatômicas com maior precisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a integração entre anatomia geral e anatomia regional da face. O traço mais característico do livro é a associação explícita entre anatomia facial e fundamentos de anatomia geral. Essa escolha pedagógica responde a uma dificuldade frequente no estudo da região memorizar estruturas locais sem compreender os princípios que organizam o corpo humano. Termos como posição anatômica, planos, eixos, relações entre tecidos, organização dos sistemas e critérios de descrição anatômica não são meros conteúdos introdutórios. Eles permitem localizar e comparar estruturas faciais de modo coerente. A face não pode ser entendida apenas pela superfície visível. Ela se conecta ao crânio, à cavidade oral, às vias aéreas superiores, à órbita e ao pescoço, de modo que seu estudo exige orientação tridimensional e vocabulário preciso. Ao fornecer essa base, a obra favorece uma passagem mais consistente do conhecimento geral para a anatomia regional. Isso também reduz a tendência de aprender listas desconectadas de ossos, músculos ou nervos. A relevância prática desse método está em tornar a leitura de imagens, peças anatômicas e descrições clínicas mais inteligível. O estudante passa a perguntar não somente qual é o nome desta estrutura, mas também onde ela se situa, com que estrutura se relaciona e que consequência decorre de sua forma ou trajeto. Essa articulação explica por que o livro é particularmente adequado para cursos que introduzem a anatomia da face sem pressupor domínio prévio amplo da anatomia humana. Em segundo lugar, morfologia do esqueleto facial e suas relações estruturais. O estudo do esqueleto facial constitui uma base indispensável para a compreensão da forma da face e da proteção de cavidades importantes, em uma abordagem morfo-funcional. Os ossos não devem ser tratados como elementos rígidos e independentes, mas como partes articuladas de uma arquitetura que delimita órbitas, cavidade nasal e cavidade oral. Além de oferecer inserções para músculos e suporte para dentes. A organização óssea ajuda a explicar contornos externos, passagens anatômicas e a distribuição de forças produzidas pela mastigação ou sofridas em traumatismos. A referência disponibilizada pelos autores também indica atenção às fraturas do esqueleto facial e aos reforços estruturais descritos como pilares ou trajetórias. Esse tema mostra a utilidade de relacionar anatomia normal e biomecânica certas regiões concentram resistência, enquanto outras podem ser mais vulneráveis, dependendo da direção e da intensidade de um impacto. O valor didático não está em converter o texto em manual de tratamento de trauma, mas em ensinar que a configuração óssea tem consequências mecânicas. Para o aluno, entender limites, superfícies, aberturas e conexões entre ossos cria condições para interpretar radiografias, exames seccionais e alterações de contorno. Também esclarece por que lesões faciais podem repercutir em funções como visão, respiração, oclusão e abertura da boca. Assim, a anatomia óssea aparece como estrutura organizadora das demais camadas faciais. Em terceiro lugar, músculos faciais de distinção funcional entre expressão e mastigação. A musculatura da face exige uma leitura funcional cuidadosa porque reúne grupos com modos de inserção e efeitos distintos. Waffle. Os músculos da expressão facial atuam em grande parte sobre a pele e os tecidos moles, produzindo movimentos que alteram a fisionomia e participam da comunicação não verbal. Já os músculos associados à mastigação se vinculam de maneira mais direta à movimentação da mandíbula e à mecânica da alimentação. Distinguir esses conjuntos evita uma simplificação comum, considerar todo o movimento facial como equivalente ou atribuir uma função isolada a estruturas que atuam em combinação. A própria presença de material dos autores dedicado às expressões faciciais reforça que o livro não se limita à identificação anatômica dos músculos. O interesse morfofuncional é entender como origem, inserção, direção das fibras e pontos de fixação condicionam o movimento produzido. Essa perspectiva é útil para reconhecer que uma expressão depende de vetores musculares coordenados e da mobilidade dos tecidos superficiais, enquanto a mastigação exige estabilidade articular e transmissão de força, para estudantes de odontologia, fonoaudiologia, medicina e áreas correlatas. Esse conhecimento fundamenta a interpretação de assimetrias, limitações de movimento e alterações funcionais sem antecipar diagnósticos que dependem de avaliação clínica. O ganho principal é aprender a relacionar desenho anatômico e ação, em vez de reduzir o estudo muscular à nomenclatura e decoreba. Em quarto lugar, vascularização e inervação como mapas de função e segurança anatômica. O exame anatômico da face precisa considerar trajetos vasculares e nervosos porque essas redes conectam estrutura, sensibilidade, motricidade e nutrição dos tecidos. Em um manual de anatomia facial, a utilidade desse conteúdo está menos em decorar cada ramificação isoladamente e mais em compreender padrões de distribuição regional. Vasos acompanham planos e territórios específicos, enquanto nervos podem conduzir informação sensitiva ou controlar músculos. Por isso, uma alteração localizada pode ter efeitos que não se explicam apenas pela aparência externa da área afetada. A face é também uma região em que aberturas ósseas, sulcos, músculos e planos de tecido mole servem como referências para a passagem dessas estruturas. Integrar esses elementos torna o mapa anatômico mais preciso. Esse tipo de conhecimento sustenta a leitura de sinais como perda de sensibilidade, alteração de mobilidade ou sangramento após lesões, sempre como base de interpretação e não como substituto de exame profissional. Também é relevante para disciplinas que lidam com anestesia local, cirurgia, reabilitação e procedimentos na face, pois a segurança técnica depende de reconhecer relações anatômicas. A força do enfoque fundamental do livro é justamente estabelecer esse vocabulário espacial antes de qualquer aplicação especializada. O leitor aprende que nervos e vasos não são tópicos acessórios. Eles são componentes que explicam a vitalidade, a percepção e a capacidade de movimento dos segmentos faciais. Por último, a face como região de camadas e relações tridimensionais. A anatomia facial é particularmente desafiadora porque estruturas superficiais e profundas se influenciam mutuamente. Pele, tecido subcutâneo, músculos, ossos, vasos e nervos ocupam planos diferentes, mas são percebidos externamente como uma unidade. A ênfase morfofuncional atribuída ao livro permite tratar essa organização em camadas como um princípio de estudo para entender um relevo, um movimento ou uma alteração de forma. É necessário considerar o que existe abaixo da superfície e como os tecidos se conectam. Esse raciocínio é mais produtivo do que analisar cada componente de forma isolada. Por exemplo, a ação de um músculo depende de suas fixações e da mobilidade dos tecidos sobrepostos. Uma abertura ou proeminência óssea pode orientar o trajeto de estruturas profundas. E a função de uma região pode envolver a integração entre cavidades, articulações e tecidos moles. A visão tridimensional também ajuda a superar desenhos anatômicos excessivamente planos. Ilustrações e descrições são recursos para construir mentalmente profundidade, continuidade e vizinhança entre regiões. Essa competência é transferível para a observação de imagens anatômicas e para o estudo posterior de alterações funcionais ou lesões. Sem transformar o texto em guia de procedimentos, a obra oferece uma base especialmente pertinente para quem precisa compreender por que a face combina alta complexidade anatômica. Mobilidade expressiva e concentração de funções sensoriais, respiratórias, alimentares e comunicativas. Em conclusão, a Anatomia facial, com fundamentos de anatomia geral, é mais indicado para estudantes em início ou consolidação de formação em odontologia, medicina, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem e outras áreas que necessitam de uma compreensão estruturada da região facial. Também pode ser útil a profissionais que desejam revisar fundamentos anatômicos antes de avançar para conteúdos clínicos, cirúrgicos, funcionais ou de imagem. Seu benefício intelectual está em organizar o estudo por relações localização, forma, camadas, conexões e função. Isso contribui para uma aprendizagem menos dependente de memorização fragmentada e mais apta a sustentar a interpretação de movimentos, trajetos neurovasculares, arquitetura óssea e relações entre a face e regiões vizinhas. O livro se diferencia de obras estritamente regionais por não pressupor que o leitor já domine plenamente a anatomia humana básica. Ao associar fundamentos gerais ao estudo facial, cria uma ponte didática entre conceitos introdutórios e uma área anatomicamente densa. Diferencia-se também de textos centrados em técnicas estéticas, odontológicas ou cirúrgicas, sua posição é a de fornecer o alicerce anatômico que essas aplicações exigem, sem substituir materiais especializados em condutas. A ênfase nos aspectos morfofuncionais amplia esse papel, pois conecta a descrição das estruturas às suas consequências mecânicas e expressivas. Para o leitor, o resultado mais importante é adquirir um mapa mental tridimensional da face, capaz de apoiar estudos posteriores com maior precisão terminológica e compreensão espacial. É, portanto, uma referência de base, especialmente valiosa quando o objetivo é entender antes de aplicar. Se você quiser apoiar Risolo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!